Vamos para o primeiro assunto em destaque. Recentemente, o ministro Marco Aurélio criticou a ampliação do plenário virtual, uma das principais medidas anunciadas pelo novo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para acelerar julgamentos pela corte. Para Marco Aurélio, a iniciativa não é boa e atinge principalmente o cidadão que acessa a justiça. Para o ministro, o julgamento em colegiado pressupõe reunião física. No virtual, não há troca de ideias entre os integrantes. É a opinião dele. Toffoli anunciou a ampliação do plenário virtual para julgamento de mérito dos processos, a fim de desafogar o plenário presencial, que tem 1.107 processos na fila. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a professora doutora Eunice Prudente. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professora Eunice, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, querida.
Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para o nosso ouvinte, por isso eu quis fazer essa entrevista, porque quando a gente ouve uma crítica importante, uma opinião, opiniões diferentes dentro do próprio Supremo, ficamos com dúvidas e queremos entender exatamente o que é que está em jogo nesta polêmica. De fato, como funciona o plenário virtual? Desde quando ele pode ser utilizado? Como é que funciona normalmente, professora Eunice?
Já funciona desde 2016. Eu estou aqui com a informação do Dr. Celso Correia, né? Uhum. E ele é assessor importante no Supremo Tribunal Federal. E ele está, inclusive, nos referindo uma marca de 43 mil já tramitações na corte, lá no Supremo Tribunal Federal, e há mais de 2 mil ações diretas em tramitação. Então, os números são impressionantes. Tem razão o presidente Toffoli, né, sobre o acatamento e a defesa dos julgamentos virtuais. Estamos no século XXI, é verdade, os números no Supremo são muito grandes. Vamos com um pouquinho mais de calma explicar. Observem que o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil, ele é a corte que vai receber julgamentos, recursos em última instância. Então, já antes de 88 já tinha essa, né, função e permanece. Mas também ele é o nosso tribunal constitucional. Então, há ações que começam e terminam lá, como são os casos das ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade. Então, realmente, é do momento, é da hora da nossa vivência, da nossa convivência, e é muito. Por outro lado, tem razão também quando o Celso de Mello, né, o ministro Celso de Mello, defende a discussão, o olho no olho, porque, na verdade, é assim que nossa advocacia, que as relações na corte sempre funcionaram. E como agora ele funciona, né, em tempo real, os julgamentos do Supremo, então observe como o público vai entender e acompanhar as discussões. É muito importante para a formação da nossa própria cidadania enquanto cidadão.
Sem dúvida.
E também, me parece, para a busca da verdade, da justiça em cada processo, porque eles estão discutindo e trocando ideias. O virtual vai muito mais rápido, né? Mas é do nosso momento também.
Uhum, compreendo, professora. Ou seja, essa demanda é muito grande.
É muito grande.
Isso também, a justiça, esse é um aspecto que eu acho muito importante, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A justiça, quando ela demora, né, ela também deixa uma sensação muito ruim para o cidadão, né, que está ali na expectativa.
Mais
esse é um aspecto.
Isso. O que se diz é que justiça tardia não é justiça, né?
Exato.
E aí estão casos rumorosos que o público, felizmente, na atualidade, saudamos a imprensa livre que vai informando, Então, o público já percebeu que muitas vezes vilões têm sido favorecidos com a justiça, com uma justiça tardia e a, né, preclusão mesmo de direito, prescrição de ações e tal, né?
Agora, professora Eunice, então cada ministro, vamos entender, cada ministro pode entrar em determinado momento, relatar o seu voto, depois como é que isso é juntado, como é que funciona exatamente, na prática, né, esse plenário
então,
virtual?
Ele é formulado para servir aos chamados casos de repercussão geral, porque vai formar cases, casos que depois, né, em ocorrendo novamente, eles já têm, né, qual é a opinião ali da corte. Então, o uso de uma decisão virtual não estaria na opinião de muitos, como no caso do ministro Barroso, no caso do próprio Toffoli, né, prejudicando a corte, porque já seria algo que ocorreu antes, mas nós sabemos que cada caso é cada caso, não é? Nem todos são a favor disso, não.
Uhum.
É? Então, o reconhecimento, em regra, o reconhecimento ou a recusa dessa repercussão geral faz-se no ambiente virtual apenas. O relator, o ministro relator do caso, submete a matéria a um plenário virtual, acompanhado de uma manifestação na qual vota, né? Reconhecimento ou recusa. Então, aí, o senhor, a questão de há ou não há, aí veja como já ganha-se tempo, mas passa por cima de uma discussão que levaria a melhor identificação das circunstâncias e etc., né? Que é como estamos tradicionalmente acostumados num processo.
Uhum, entendo. E se entendi, tem um núcleo de repercussão geral que faz uma triagem dos processos, né?
Sim, porque é preciso verificar essa questão da repercussão geral, se já está presente ali,
sim,
né? No Supremo Tribunal Federal, né? E o quórum de votação nessas questões, contudo, ele é diverso, né? A análise, então, dessa situação, da repercussão aí geral, se está presente as disposições ali constitucional. E como temos 11 ministros, 8 votos são suficientes para possível recusa dessa própria repercussão geral.
Uhum.
Portanto, são suficientes ali 4 votos para o reconhecimento dessa repercussão. E bastando, então, que haja 8 votos no sentido de poder até recusar, se for o caso. Então, não há necessidade da tal maioria absoluta, que seria de 6 votos. Então, nós temos 11 ministros ali e entra também essa questão do número de quem está aceitando ou recusando.
Uhum. Muito bem.
Nos informam ainda que a maioria dos votos pode... inclusive ser até de sentido contrário, nos casos em que se delibera apenas reconhecimento da tal repercussão geral, o efeito prático, né, da omissão de qualquer dos ministros é similar ao do voto pelo reconhecimento de repercussão e a prazos. Então, se torna algo mais lógico, mais técnico, e há quem está acostumado e já tradicionalmente com a questão da troca de ideias, do olho no olho, não é?
É
como muitas vezes nós assistimos O grande público tem assistido e acompanhado a atuação do Supremo Tribunal Federal.
É, aí, sem dúvida. Cresceu bastante o interesse da população, né? Com isso, não, vejo muita gente querendo acompanhar.
O Supremo precisa dos nossos olhos, dos advogados, com certeza, mas de todo o público. É preciso que se tome também essa corte como algo nosso. A exigir, como tudo que é público, a exigência do controle social. Isso é muito importante.
Sem dúvida alguma. E mais uma última dúvida, que é o seguinte. Há alguma situação em que seja necessário depois de iniciado o processo em plenário virtual, aconteça em plenário físico o julgamento de mérito? Há algum caso também nessa situação, professora?
Há essa possibilidade quando há a questão da recusa, então temos que usar o método tradicional, sim. Então, não há também uma situação assim de dizer que o público ou, né, partes sejam assim prejudicadas.
Muito bem, está aí, portanto, mais ou menos como é o funcionamento do julgamento virtual, né?
Aquele pedido de vista famoso, sim, é possível também.
Também é possível. E, diante do número de casos, né, a professora vê com bons olhos, quer dizer, o uso deste recurso em que a lei permite, né?
Com certeza. Tem razão o ministro-presidente. O número, né, é assustador, então temos também que usar hoje do processo virtual.
Sem dúvida alguma. Eu agradeço muito os esclarecimentos prestados pela professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professora. Às vezes os assuntos são muito técnicos, mas a gente dá um jeito de explicar para o nosso ouvinte como é que as coisas funcionam, porque felizmente o interesse tem crescido. Muito obrigada por sua atenção.
Imagina.